Muito obrigada, antes de mais, pela vossa presença. Temos uma informação que é inócua e que eu deixo à vossa consideração, que é mais um convite da JOGMA, insistindo numa visita da CAI às instalações. Acho que isto é enviado para todos os grupos parlamentares, já foi enviado várias vezes para nós e a nossa agenda tem possibilitado o agendamento de visita. Muito provavelmente temos que continuar a dizer isso, porque temos um calendário mais ou menos imprevisível, ou se previsível, muito difícil, e vamos tentar a tirar isto para junho ou julho. Pode ser? Porque até lá vejo muito difícil, com março com muitas jornadas parlamentares, abril com o calendário de jornadas parlamentares e também 25 de abril e as... a seguir, maio, eleições europeias, depois de maio, poríamos junho ou julho para voltarmos a esta questão. Também depende do interesse que a Comissão veja nesta visita. Passamos agora então ao ponto de situação sobre as deslocações da CAI, Açores e Madeira e Irlanda. A Irlanda fez-nos um convite... respondeu-nos através da nossa antena, dizendo que terão muito gosto em receber uma delegação nossa no âmbito do Brexit e apontaram logo datas, a saber 12, 13, 26 ou 27 de março, abril 2, 3, 9, 10, 16 ou 17 e maio, a partir das eleições europeias torna-se mais fácil. Antes tem 8 e 14, 15 e 21, que me parece um bocadinho difícil, atendendo o calendário eleitoral, mas temos 28 e 29, que seria uma hipótese imediatamente a seguir às eleições europeias. Também não acho muito viável. Agora, a questão é, março, abril, eu gostaria de saber, através de vossos e-mails, mas vossos e-mails a acontecer ainda hoje, quais são as datas possíveis... ou desejáveis para a vossa parte para esta visita à Irlanda, e para já falávamos só desta visita à Irlanda, depois veríamos Açores e Madeira numa outra ocasião.
Sr. Presidente, obrigada. Apenas para confirmar, as datas que nos disse foi 12, 13, 26, 27, são todas terças e quartas-feiras, isso cria um problema.
Pois, exatamente, porque eles também têm... os problemas que nós temos relativamente ao calendário parlamentar. E então, vão-nos dizendo num e-mail muito circunstanciado, que eu aliás pedi aos serviços para vos enviar, quais são as dificuldades que têm em datas específicas. E dizem que gostariam que fossem determinadas datas. Estas foram as elencadas que eles elencaram, sem dizer se era mais viável para eles ou para não. Temos é que avaliar para nós se são conciliáveis com os dias em que para eles são os melhores dias. Afinal de contas, nós pomos-nos no lugar dos deputados irlandeses e se recebêssemos um convite destes, gostaríamos de estar disponíveis para os receber. E eles, com determinados dias da semana, têm grandes dificuldades em recebermos. 12, 13, 26 ou 27 de março, 2, 3, 9, 10, 16 ou 17 de abril e depois em maio. Acho absolutamente inviável.
Minha pergunta era diferente. Esta visita à Irlanda seria uma visita de quê? Dois dias? Três dias? Ir num dia, estar no outro e... Ir num dia e vir no outro? Dois dias lá, mais os dias de viagem. Seria uma coisa então a ir, por exemplo, uma segunda... considerando essas datas que nos estão a ser propostas, ir numa segunda e vir numa quarta ao final do dia, por exemplo. Seria uma coisa assim.
Sr. Presidente, já que temos pouco tempo e para ser muito breve, eu acho, na minha perspectiva, quem for, certamente interessará ir já depois da fatídica data de março, para ver o que é que aconteceu, e também antes de maio, porque maio é impossível. E, portanto, destas datas, 16, 17 de abril, parece-me que talvez sejam as mais na nossa perspectiva, mas pronto.
Aproveito já, nós não nos opomos a esta sugestão que foi feita.
mais tarde. A questão dos projetos de resolução, nós temos aqui a questão, o problema de qual o procedimento a seguir nestes projetos de resolução. Como sabem, em conferência de líderes houve uma, ou melhor, num grupo de trabalho que estipulou determinadas regras para o funcionamento mais eficaz e menos, enfim, inútil ou ineficaz dessa Assembleia, determinados procedimentos. E um dos procedimentos era não haver discussão nos projetos de resolução. Não estou a dizer bem. Exatamente. Precisamente. Por isso nós temos aqui os requerimentos, os projetos de resolução do CDS-PP sobre a saída desordenada do Reino Unido da União, e queríamos saber qual é a opinião dos senhores deputados relativamente à metodologia a adotar.
Senhor Presidente, eu creio que há um projeto do PSD e um do CDS, Senhor Presidente, para facilitar, das duas uma, ou os proponentes se entendem e propõem um texto de substituição à Comissão e nós votamos depois ponto a ponto esse texto de substituição, ou não haver nenhum texto de substituição para as duas iniciativas. Eu creio que o que é votado é a parte resolutiva. Sim, eu disse votado. Que é votado a parte resolutiva e o resultado final será aquilo que for aprovado. Creio que pode haver a possibilidade, se assim, é como um processo legislativo, creio que pode haver a possibilidade, se entender, de abrir algum espaço para propostas de alteração, mas eu creio que os partidos proponentes poderão dar aqui um contributo para a resolução. Mas estou a ver dois caminhos, ou há um texto de substituição, ou vota-se os pontos tais quase como estão e o resultado é aquilo que for aprovado.
Dois projetos de resolução, um do CDS-PP, outro do PSD, que... O que é... Exatamente, agora é a questão de qual a finalização a dar a este procedimento.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu tenho estado um pouco aliado nas últimas duas reuniões da CAI, porque tive outras missões, mas a ideia que eu tenho é que todos o requerimento do CDS-PP e o projeto de resolução, e o do PCP e o projeto de resolução, todos eles já foram aqui debatidos e aprovados pela Comissão.
Não... Foi aberto qual era o procedimento a adotar em plenário.
Em plenário.
Que ao contrário da metodologia... diga-se se eu estiver a errar, o CDS não prescinde de que este projeto de resolução vá à discussão a plenário. Entende que não há sobreposição das normas do grupo que resultaram do grupo de trabalho às normas regimentais. E por isso, para o CDS-PP, este procedimento não está concluído. Se não se importa, o deputado Pedro Mota Soares, não se importam que o senhor assessor dê a explicação? Se virem que é melhor deixar isto em aberto, nós deixemos isto em aberto. Mas eu disse que se tratava de um projeto de resolução sobre os efeitos e consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. E há também um projeto de resolução do PSD que tem a ver com as medidas urgentes para atenuar os impactos globais. Já foi, exatamente. Ambos foram aprovados. Agora, a questão, volto a dizer, é a conclusão do procedimento, porque o CDS-PP entende que a discussão deve ser feita em plenário. Mas entende que a discussão deve ser feita em plenário. Eu vou, atenção, isto está uma confusão. É melhor adiarmos. O CDS-PP vai dizer o que quer claramente, porque este procedimento não ficou concluído. Volto a dizer, a definição do procedimento não ficou concluída. Não vamos resolver agora, vamos ter que ouvir o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Sra. Deputada Paula Santos, tenho muita pena, estamos todos com pressa.
Dizer o seguinte, Sr. Presidente, se me permite, é rápido. Na alteração de procedimentos que foram adotados na Assembleia, como a Sra. Presidente referiu, com o objetivo de não haver publicação de mais do que um texto sobre a mesma temática, alterou-se o procedimento. E o que é que foi? Os projetos de resolução que são aprovados em plenário, e estes dois foram ambos discutidos em plenário, ambos aprovados em plenário, baixam à Comissão para especialidade, como se fosse um projeto de lei. E agora, o que há a fazer não é uma questão do CDS preferir qual é que é o procedimento. Não, o que a Comissão agora tem que fazer é um processo de especialidade para sair um texto, um único texto. Por isso é que eu há pouco dava os dois caminhos. Ou o PSD e o CDS apresentam um texto de substituição conjunto e se entendem, ou não se entendendo. Nós fazemos aqui uma votação da parte resolutiva de um e do outro e o que resultar é o que for aprovado. Tal qual como um projeto de lei. E por isso é que eu acho que esta é uma questão que até pode ficar para a próxima reunião da Comissão, ou se dá um prazo, Sr. Presidente, ou se dá um prazo para PS e CDS quiserem conversar sobre isto, que eu admito que pode ser uma possibilidade, ou se dá um prazo para que os vários grupos parlamentares apresentem propostas e depois é agendado na Comissão, porque não há já decisão se é discussão em plenário ou não. Foi feito.
Sim, exatamente. Houve um impasse criado pelo CDS-PP. Vamos. Sim, mas vamos nós no gabinete vamos estudar a questão aprofundadamente, à luz do que a senhora deputada Paula Santos diz, tendo em conta os argumentos aventados pelo CDS-PP. E trazemos à nossa próxima reunião em outros assuntos, porque não vamos dedicar um ponto a este assunto. Pronto, muito bem, muito obrigada pela vossa compreensão. Depois temos uma iniciativa do senador irlandês Crogwell, relativa à integridade territorial da Geórgia e a sua integração na União Europeia. Eu já tive a ocasião de falar num texto deste senhor senador irlandês, que foi distribuído numa das últimas COSACs, em que o senhor apelava exatamente à integridade territorial da Geórgia e também ao apoio à Geórgia para integrar o novo pelotão de adesão à União Europeia. Na semana passada tive o senhor embaixador da Geórgia numa audiência em que voltou a manifestar muito interesse em ter uma colaboração com o Parlamento Europeu e com esta Comissão em particular muito estreita, e fez alusão a este texto e gostava de saber qual era a opinião da CAI. Eu gostava que a CAI submetesse este texto a uma, ou melhor, esta pretensão, ou este, com base neste texto, a uma reunião plenária da CAI. Também, também deu conta da visita de um membro do governo ligado às questões da integração europeia e dos negócios estrangeiros, a acontecer em breve, ou seja, a acontecer, se não me engano, em abril. E gostaria também que, por ocasião da visita deste ministro a Portugal, que fosse feita uma audição com o senhor ministro que aqui se deslocar, conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Eu disse que não víamos nenhum problema nisso, pelo contrário, que punha à consideração dos senhores deputados da mesa e coordenadores e daria o feedback da posição dos senhores. Entretanto, deixou também um documento que dá conta da ação da Rússia na zona da Autódice, na Geórgia, que faz a fronteira com a região da Ossétia do Sul, com a colocação de barreiras artificiais. Também quis falar-nos sobre este assunto e será também uma das matérias, muito provavelmente, que será abordado pelo Sr. Presidente ou pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro ou o Ministro que vier visitar Portugal e a haver a audiência, será um dos assuntos. Ponho à vossa consideração a realização da reunião conjunta com o membro do Governo da Geórgia e queria também saber sobre a vossa opinião relativamente à inclusão numa reunião nossa deste requerimento do senhor senador irlandês. Palavra ao senhor deputado Vitalino Canas e depois...
Senhor Presidente, também mais uma vez para ser breve, é um assunto complexo, mereceria talvez um tratamento um bocadinho mais elaborado, mas tentando ser muitíssimo breve. Primeiro, a Geórgia não tem estatuto de candidato à União Europeia, tem manifestado o seu interesse, mas não tem estatuto sequer reconhecido candidato à União Europeia, não é membro da União Europeia, portanto, creio que a relação entre Portugal e a Geórgia se faz através da Comissão de Negócios Estrangeiros e não através desta Comissão. Esta Comissão não tem competências referentes à relação com a Geórgia. São relações puramente bilaterais, não há sequer nenhuma relação institucionalizada entre a Geórgia e a União Europeia que nós pudéssemos aqui invocar como sendo fator de, digamos, de puxarmos a nossa competência. A Geórgia é também candidato à NATO, mas a NATO ainda é mais complexo do que a União Europeia, porque tendo parte do seu território ocupado, estando em conflito com a Rússia, a integração da Geórgia na NATO implicaria que todos nós passássemos a estar praticamente em guerra com a Rússia, portanto isso é também praticamente impossível. Mas isso é outro caso aqui a tratar. Portanto, Senhora Presidente, o que eu diria, por mais simpatia que a situação da Geórgia nos possa merecer, e a mim merece, já estive na fronteira da Ossétia do Sul, já estive várias vezes na Geórgia, simpatizo muito com a causa da Geórgia, mas acho que não é competência desta Comissão fazer nenhuma reunião sobre a Geórgia. Muito obrigado, Senhor Presidente.
Sr. Deputado Vitalino Canas, Sr. Deputado Carlos Conceição.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu partilho em grande parte da opinião do deputado Vitalino Canas. Realmente isto é uma matéria que tem a ver com a Comissão de Negócios Estrangeiros, dado a situação atual da Geórgia relativamente à Europa, mas eventualmente poderíamos um dia, porque não, conversar com o Sr. Embaixador. Penso que é o máximo que eventualmente nós poderemos fazer. Agora, sobre estas matérias, convém saber também qual é que é a posição do Governo português, porque certamente o Governo português está atento a esta questão e nos fóruns internacionais deve ter assumido uma outra posição. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado. Eu também estive recentemente na Geórgia, em que tive a oportunidade, estive lá vários dias numa reunião do Conselho da Europa, em que, como é evidente, os meus colegas parlamentares, os nossos colegas parlamentares da Geórgia, também quiseram tudo e mais alguma coisa, que a gente assinasse textos, subscrevesse textos, mas isto são questões que tocam com outros interesses da política externa portuguesa, independentemente das questões europeias, e que, portanto, devem ser tidas com algum cuidado. Agora, de todas as iniciativas que a senhora Presidente falou. Eu penso que eventualmente ouvir o seu embaixador até poderia ser uma boa ideia, no que diz respeito à sua vontade de integrar, de Deus Geórgia poder ser integrar a União Europeia. No resto, contar a reunião conjunta com o seu Ministro da Geórgia, com os negócios estrangeiros, e já me parece que somos capazes de extravasar as competências desta Comissão.
Paula Santos.
Presidente, também muito rapidamente, não abordando os aspectos complexos relativamente à substância da questão que é complicada, que é aqui colocada, mas eu creio que a posição que foi aqui veiculada pelo Sr. Deputado Vitalino Canas é visada, equilibrada e ponderada, e creio que talvez de facto o mais avisado que assuntos de relacionamento bilateral entre países, de facto, não será pela Comissão de Assuntos Europeus, mas sim pela Comissão de Negócios Estrangeiros, e consideramos que aí deve ser a sede mais adequada. Por isso não nos parece que seja avisado fazermos essas reuniões que o Sr. Presidente propõe.
Muito obrigada. A deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, não vou acrescentar muito mais porque subscrevemos as posições que foram aqui tomadas.
Muito obrigada a todos. Está muito clara a vossa posição. Eu tenho a referir e a referenciar que o Sr. Embaixador da Geórgia em Lisboa tem vindo sucessivamente a esta comissão através de pedidos de audiências comigo, onde tem feito um ponto da situação dos progressos que vão tendo relativamente a acordos de parceria com a União Europeia, à questão dos vistos, que foi a primeira questão absolutamente vital trazida então pelo Sr. Embaixador da Geórgia para a concessão de vistos à Geórgia, e aconteceu, como sabem, em 2016, essa concessão de vistos. Por isso, há todo um processo que a Geórgia tem vindo a fazer de aproximação da União Europeia que eu tenho aceito como tal. Enquanto Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, não tenho visto o Sr. Embaixador da Geórgia como um embaixador de um país, no nosso país, que não tem quaisquer ligações à União Europeia. Pelo contrário, tenho tido com ele uma posição de abertura, não de acolhimento, que não me compete a mim fazer esse acolhimento enquanto futuro ou desejável membro da União Europeia, mas tenho considerado como um amigo da União Europeia e um país que quer vir um dia a integrar a União Europeia. Tem sido nessa perspectiva que eu tenho recebido o senhor embaixador. Não tem sido na perspectiva de pura cortesia institucional relativamente a um representante do governo da Geórgia. O senhor embaixador tem tido sempre uma postura absolutamente transparente e aberta, não tem feito jogos menos claros sobre as suas pretensões, e as suas pretensões são, na verdade, estas, a de vir a estar numa posição de vir a integrar a União Europeia, e tem estado numa tentativa de estreitamento da sua visibilidade do seu país, ou melhor, da visibilidade do seu país enquanto putativo futuro candidato, nestes encontros. Por isso, eu não posso exprimir, como é evidente, a posição que tenho tido como posição pessoal, tenho que exprimir como posição da Comissão dos Assuntos Europeus. Se os senhores coordenadores entendem que não deverá haver nem agendamento desta questão, da discussão desta carta do senador irlandês, eu comunicarei ao Sr. Embaixador da Geórgia. Assim como, se não acharem da nossa competência, a audição conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros o elemento do governo georgiano que virá a Portugal. Eu, com toda a franqueza, não vejo nenhum inconveniente, porque, aliás, as competências de uma e de outra comissão, muitas vezes até por insistência da Comissão dos Negócios Estrangeiros, têm sido difusa. Por isso, não haveria nenhum inconveniente em que a audição fosse conjunta. O Sr. Embaixador, claro que ia levar também a proposta à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Por isso, esta é a posição da Presidente, não deixarei de veicular a posição da mesa e coordenadores relativamente às propostas agora feitas. Entretanto, então, 26 de fevereiro, Brexit. Os senhores, houve grupos parlamentares que não responderam aos nossos apelos de urgência relativamente... Exatamente. Os cumpridores ficam sempre prejudicados pelos incumpridores. 26 de fevereiro, acham que é viável realizar esta iniciativa, sabendo que até ao momento não foi enviado um único convite? Nós pedimos indicação de quando é que foi. Os serviços deram-me conta que foram enviados vários e-mails a pedir respostas urgentes e alguns grupos parlamentares não enviaram. Eu acho que, e a minha opinião, se querem saber, é que se deve realizar no dia 26 com aqueles que estiverem presentes e estiverem disponíveis, mas ficam cientes que até ao momento não foi enviado nenhum convite pelo Gabinete de Apoio, mas isso não é da responsabilidade do Gabinete de Apoio. Não é a responsabilidade do Gabinete de Apoio. Eu sei que andam todos muito assoberbados, mas não estou a falar porque responderam.
Mas é que é preciso saber quem respondeu, é que nós respondemos.
Nós, uh, uh, uh,